A Rádio ONU entrevista diretamente da sede das Nações Unidas aqui em Nova York, a secretária nacional da Juventude do Brasil, Severine Macedo. Olá, secretária, tudo bem?
Tudo bem, prazer estar falando com vocês.
Obrigada por atender o nosso convite. A secretária que participa da reunião de alto nível da ONU sobre juventude acabou de fazer um discurso nesta terça-feira aqui na Assembleia Geral. Que pontos que a senhora trouxe para esse evento?
Acho que o evento está sendo muito importante porque permite ter uma visão global dos desafios em relação às políticas para a juventude. Então, foi abordado com muita força o tema da educação, do trabalho, da não violência, dos direitos das mulheres e de outros segmentos. E nós abordamos também, além disso, que é uma pauta central para nós do Brasil, a importância de dialogar com pautas que são novas, relativamente novas, não tão novas assim, que dialogam mais com as especificidades da juventude. O jovem precisa, para de fato ter um papel mais forte no desenvolvimento dos nossos países e para a construção de um mundo mais sustentável, ser reconhecido como sujeito estratégico para esse desenvolvimento e sujeito de direitos, que precisa ter um conjunto de políticas direcionadas para ele. E essas políticas passam, sim, por educação e trabalho, mas também pelo direito à mobilidade desses jovens, pelo acesso ao lazer, pelo desenvolvimento e pelo acesso da cultura, pelo direito do jovem ao tempo livre, ele não precisar ser pressionado para entrar no mercado de trabalho por não ter melhores condições de vida, o direito à participação, ativa do jovem na construção e na definição dessas políticas. No nosso entendimento, foi um pouco dessa linha, a gente precisa, de fato, ampliar essa perspectiva, e fortalecer tanto o papel dos jovens como sujeito estratégico para o desenvolvimento sustentável e também reconhecê-los e fortalecer a perspectiva dos jovens como sujeito de direitos.
A senhora tocou em dois pontos importantes, educação e trabalho, acredito eu, é claro que trabalho decente. Em relação ao programa Pró-Jovem, que foi criado, creio eu, em 2008, o que o Brasil tem feito de 2008 para cá nesse programa e quais novidades o Pró-Jovem traz para esse ano?
O Pró-Jovem, na verdade, a gente chamava de Pró-Jovem original, ele foi constituído em 2005, junto com a criação da Secretaria de Juventude, vinculada à presidência e o conselho, foi constituído o Pró-Jovem, que é um programa de inclusão de jovens, em condição de maior vulnerabilidade social. É um programa que garante a elevação de escolaridade, a formação cidadã e a qualificação profissional inicial desses jovens. Então, além do Pró-Jovem, a Secretaria tem cumprido uma agenda extensa no sentido de articular várias frentes de ação da política de juventude. Você citou o trabalho decente, por exemplo, foi constituído um subcomitê de trabalho decente para a juventude no Brasil, com a participação do empresariado, das centrais sindicais, das confederações e do governo brasileiro, onde estabeleceu, a partir desse fórum tripartite, uma agenda nacional de trabalho decente para a juventude, onde nós vamos ter uma conferência nacional de juventude este ano que vai debater o tema e a primeira conferência nacional de trabalho decente no início do ano que vem, onde nós esperamos sair, para além da consolidação da agenda, que nós definimos os principais pontos, sair com ações concretas de implementação dessa agenda para reverter os índices de trabalho precarizado da juventude. Além disso, tem crescido no governo brasileiro o acesso ao debate de educação. Além do Pró-Jovem, o ProUni está com uma meta de ampliação. A nossa presidenta lançou o Pronatec, que é um programa que visa até o final do nosso governo garantir a qualificação profissional para 8 milhões de pessoas no Brasil, especialmente jovens que estão no ensino médio ou que estão fora da escola procurando um trabalho e precisam ter a qualificação. E nós estamos avançando a perspectiva de construção de equipamentos públicos para os jovens, que garanta no território a disponibilização de serviços, de políticas, para que esses jovens possam ter o acesso e também fomentar a participação local a partir desses equipamentos públicos, tanto pelas estações de juventude, quanto pelas praças do esporte e da cultura, que a meta do governo é construir 800 até o final desses 4 anos. Então, são um conjunto de iniciativas que ainda são insuficientes, mas que vão demarcando áreas importantes da inclusão desses jovens, o diálogo todo dos jovens dentro do Plano Brasil Sem Miséria. Então, no nosso entendimento, as ações da política de juventude no Brasil, eles estão indo para a linha de fortalecer a perspectiva da erradicação da pobreza, mas também de promover maior autonomia e emancipação desses jovens. E o Pró-Jovem, especialmente, como você perguntou, ele está passando por reformulações. É um programa reconhecidamente com uma importância fundamental para esses jovens em condição de vulnerabilidade. Ele garantiu a qualificação de quase 300 mil jovens desde que ele foi criado. E agora ele vai ser gerido pelo Ministério da Educação, né, para garantir que ele possa se agregar mais ao sistema educacional e ampliar a sua escala. O ProJovem nasceu na Secretaria Nacional de Juventude como um programa experimental, e a nossa perspectiva agora com a ida dele para o MEC é que ele vire uma política pública permanente e que ele sirva, inclusive, para melhorar a educação de jovens e adultos e conseguir ir com o longo dos anos revertendo ainda os índices de desistência escolar e de evasão escolar e de não formação dos jovens no ensino fundamental, fazendo uma parceria, uma relação direta, né, com o acesso ao ensino médio, assim que esses jovens terminem, e o acesso dele a outros programas, as tais portas de saída, como a gente fala, né, de um programa para que eles possam ter acesso a outras oportunidades.
E com essa entrada do programa para o MEC, já é possível falar em números de quantos jovens vocês pretendem atender com essa reformulação do programa, de ampliar o programa?
A perspectiva é de ampliação, nós estamos definindo o PPA agora, programa plurianual, e a nossa meta é pelo menos garantir até o final do programa em torno de 500 mil jovens beneficiados, né?
E essa conferência de trabalho decente que vai ser a primeira?
Essa de trabalho decente que vai ser a primeira. Então, o nosso desafio é pautar o trabalho decente na de juventude e na de trabalho decente reforçar o viés do trabalho decente para a juventude, que ainda é quem mais é mais afetado, né, pelas condições precarizadas de trabalho no nosso país.
E daquela agenda que a senhora estava falando de metas, quais são os principais pontos que vão ser debatidos nessas conferências, tanto em dezembro como a do ano que vem, sobre o trabalho decente?
A Conferência Nacional de Juventude tem como o principal objetivo dela garantir o fortalecimento dessa perspectiva do debate de juventude e desenvolvimento e garantir com que as resoluções aprovadas na conferência ajudem a construir um plano nacional de juventude, um estatuto nacional de juventude e um sistema nacional. Nós chamamos isso de marco legal da política pública de juventude no Brasil. Um plano que defina as metas da política e as ações e as metas da política de juventude nos próximos 10 anos. Um estatuto que também já tramita na Câmara, é fortalecido a partir da conferência, que definirá quais são os direitos próprios, os deveres dos jovens, da sociedade, do próprio poder público e o sistema que deve regir e normatizar, né, e definir como deve dar o suporte para a execução da política nos órgãos gestores municipais, estaduais e no governo federal. Então, a ideia é sair com as resoluções da conferência de maneira a consolidar mecanismos institucionais e formais que ajudem a fortalecer a política de juventude, além, obviamente, de fortalecer a participação social e a participação dos movimentos e organizações na construção da política. A Agenda Nacional do Trabalho Decente, na conferência que acontecerá no ano que vem, ela não vai dialogar só juventude, ela vai discutir trabalho decente de maneira global, mas como já foi estabelecida uma agenda que perpassa pelo direito do jovem estudar e trabalhar, a garantia do trabalho sem exploração, legalizado, né, a diminuição do trabalho formal, o trabalho que não seja tão penoso para os jovens, cargas, jornada de trabalho menor, para que o jovem possa ter mais tempo de estudar e não precisar ficar tanto tempo no mercado de trabalho. Políticas para a juventude rural, jovens assalariados que vivem em condições muitas vezes precarizadas no corte da cana, na colheita da laranja, ou seja, é um conjunto de agendas que não depende só do governo, depende obviamente da gente estabelecer ações concretas e diálogo com o setor empresarial, que exige das centrais sindicais e das confederações uma atuação permanente, que já é papel das centrais, de fazer a luta e a organização e cobrar, né? Mas o governo está estabelecendo uma série de mesas redondas e diálogo permanente com o movimento social. Já foi estabelecido, inclusive, uma sobre a cana-de-açúcar, que reúne, né, os produtores, os trabalhadores e o governo para resolver a problemática dos assalariados da cana-de-açúcar. Então, a gente espera, a partir da conferência, já ir desdobrando ações esse ano, mas a partir da conferência dar um start para a execução dessa agenda, que é emblemática, mas é fundamental para a superação de uma série de problemas aí que assola a juventude.
Secretária Nacional da Juventude, Severine Macedo, aqui em Nova York, participando da reunião da ONU de alto nível sobre a juventude, entre a troca de experiência entre os diversos países nesses dois dias de encontro, pelo que a senhora ouviu, conversou com delegações de outros países, a senhora acredita que, em relação ao trabalho decente, os países em desenvolvimento estão fazendo avanços nessa área ou ainda muito a ser feito? Como é que é a sua avaliação geral?
Eu acho que ainda há muito a ser feito, assim como várias áreas, né? Nós temos avançado gradativamente, mas o nível de concentração de problemas ainda é muito grande. Ficou muito claro aqui no debate do evento de alto nível que é um tema que está na agenda política dos países. Eu fiquei muito feliz, surpresa com isso. A maior parte dos países citou esse tema, principalmente os países em desenvolvimento. Então, demonstra que tem um apelo, tem uma necessidade presente. Acho que o desafio para todos nós, governamentais e para a sociedade civil que estava aqui, é estabelecer uma agenda comum de enfrentamento. Detectar que é um problema, todos detectamos. Agora, o desafio efetivo é implementar essa agenda. Mas acho que esse reconhecimento está na boca, né, de todos os países, está nos documentos oficiais, isso reforça num espaço como esse a necessidade de estabelecer uma agenda concreta. Agora é acompanhar e fazer a nossa parte também e ajudar que a outra seja feita.
Minha última pergunta é em relação ao Ano Internacional da Juventude. Neste próximo mês de agosto, as Nações Unidas encerram as comemorações do Ano Internacional da Juventude, que foi de agosto de 2010 até agosto de 2011. Que balanço que a senhora faz desse ano?
Acho que foi fundamental, porque dentro dos próprios países fomentou a criação de espaços de discussão, estabeleceu agendas comuns, multilaterais, de discussão do tema. Agora, eu acho que fica um desafio para que esse ano não se encerre em agosto, né? Oficialmente, ele precisa se encerrar, mas vai abrir o Ano Internacional Afrodescendente, e que é uma agenda que tem muito a ver com juventude, nosso país especialmente, porque nós ainda vivenciamos, dentre os jovens brasileiros, quem mais tem situação de vulnerabilidade hoje são os jovens negros. Então, a nossa expectativa no Brasil é fazer uma ponta entre o Ano Internacional de Juventude com o Ano Internacional Afrodescendente, para que essas ações não parem ali, que elas possam se agregar e a gente fazer um balanço daqui a um ano, né, de que nós avançamos na agenda da juventude e também do afrodescendente em ações comuns que enfrentam os problemas que são principalmente a juventude negra. E no nosso país dá para destacar especificamente o alto índice de mortalidade, né, que tem dentre os jovens, em especial os jovens negros. Então, nossa expectativa é que acabou aqui oficialmente, mas não acabará na ação política e na construção, inclusive agregando o tema dos afrodescendentes.
Muito obrigada, secretária nacional de Juventude, Severine Macedo, que conversou com a Rádio ONU aqui diretamente de Nova York. Obrigada, foi um prazer e até a próxima.
Obrigada a vocês, até a próxima.